parlamentares foram comendo ali pelas beiradas. Ah, primeiro a emenda individual é obrigatória, depois as emendas de bancada, ou seja, cada vez menos o executivo tem condições de direcionar o dinheiro do orçamento, que pode ser direcionado para programas, para projetos de interesse efetivamente nacional dos ministérios. Sobra cada vez menos dinheiro. O dinheiro está sendo cada vez mais pulverizado pela destinação dos parlamentares, são 513 deputados, por exemplo, só que a gente tem mais de 5 mil municípios no país. Ou seja, aqueles municípios que não têm ali um parlamentar que está defendendo aquela região, como é que ficam? Porque, obviamente, que uma parte desse dinheiro é efetivamente investida em ações que vão trazer algum benefício para a população. Ninguém está dizendo aqui que todo o dinheiro vai para o ralo da corrupção, mas uma boa parte vai, né? As emendas têm lá uma destinação obrigatória em saúde, em educação, isso é positivo. Agora, a gente está vendo aí as notícias, mais de 80 parlamentares têm processos lá, inquéritos lá no Supremo, que daqui a pouco vai começar a estourar, mais de 80 suspeitos de desvio dessas emendas, porque cada vez mais eles obtiveram essa prerrogativa de lidar com mais dinheiro e cada vez mais eles foram tirando as ferramentas, os mecanismos de controle. Ninguém sabe para onde vai, às vezes a gente não sabe quem é o parlamentar que está encaminhando a tal emenda. Orçamento secreto, emenda PIX, foram mudando os nomes, mas o modus operandi é mais ou menos o mesmo. Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. A PF não concluiu o inquérito que apura uma suposta compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Manaus, após o fim do prazo de 90 dias concedido pela Justiça Eleitoral. A investigação cita o ex-prefeito de Manaus, David Almeida, além de pastores ligados à Igreja Pentecostal Unida do Brasil e Gabriel Alexandre da Silva Lima, genro do político. Na ocasião, um grupo de pastores afirmou ter recebido R$ 38 mil para distribuir durante o pleito. A Prefeitura de Belo Horizonte proibiu a veiculação de publicidade de bets em espaços públicos municipais e perto de equipamentos destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. A proibição também abrange o mobiliário urbano, que inclui bancos de praça, pontos de ônibus, lixeiras e outros equipamentos semelhantes. Além disso, o texto se aplica a espaços municipais concedidos à iniciativa privada e a eventos promovidos pela Prefeitura. O governo do Reino Unido disse que pretende introduzir uma espécie de toque de recolher digital. A medida mira dificultar o uso de redes sociais por jovens de 16 e 17 anos entre meia-noite e 6 da manhã. O bloqueio não é obrigatório e poderá ser desfeito. A restrição é uma nova etapa do plano do Reino Unido com foco na saúde mental de jovens. O governo britânico já tinha anunciado em junho que pode proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. O horário de Brasília, 1:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:07.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar com o professor economista Gilberto Braga, CBN, valorizando o seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, Paulo Henrique Galvão, saudade de você, meu amigo.
Ah, eu também, né? O pessoal tá falando aqui 58 dias de férias, né?
É, eu achei que você já fosse ficar para a próxima Copa de 2030, né? Pô.
Pois é, eu juntei com o feriado, deu 34, mas então deu para descansar muito bem.
Tinha gente achando que você tinha ganhado na Mega Sena.
É, quem dera, né?
Quem dera. João, sei lá, cara. Dá uma sumida aí.
Quem dera. Bom, vamos falar então sobre combustíveis, né? Um assunto que interessa praticamente todo mundo. Na verdade, todo mundo, né? Porque mesmo quem não anda de veículo próprio, anda no transporte público, a questão do preço do combustível tem um impacto enorme também no preço dos produtos, na inflação, então não há dúvida nenhuma que é um assunto que interessa a todo mundo. Tem uma decisão importante do Conselho Nacional de Política Energética, mas eu quero começar, Gilberto, você sugeriu para a gente falar sobre uma reportagem do Globo, né, que eu acho que é muito interessante, que faz uma pesquisa aí sobre o que vale mais a pena neste momento abastecer. Porque hoje em dia praticamente quase todos os carros são flex, né? A pessoa pode colocar ou gasolina ou álcool. E aí é muito importante ter essas informações, não é, Gilberto?
É, a relação já é praticamente meio a meio, né? Ou seja, metade da frota de veículos comuns, né, tradicionais, ela é a gasolina, né, a outra metade já aceita mais de um tipo de combustível. Isso se a gente também não for falar nos híbridos, que a gente pode comentar daqui a pouco.
Sim.
Mas gasolina ou etanol ou gasolina misturado com etanol já é considerado metade da frota brasileira, Galvão.
E aí, o que está mais vantajoso abastecer? Depende muito dos estados, né? Por exemplo, em São Paulo, depende. Por exemplo, o combustível é mais barato do que no Norte e Nordeste, né? E tudo depende muito da região, né, Gilberto?
Exatamente. A pesquisa do Globo, ela mostra que em aproximadamente 11 estados, na verdade, precisamente 11 estados, já está valendo mais a pena você abastecer com etanol em vez de botar gasolina. Lembrando que o preço da gasolina vem subindo aí nos últimos tempos, desde que estourou esse conflito no Oriente Médio. Como a gente sabe que o preço ele tem influência lá da confusão, do Estreito de Hormuz, se um navio passa, se não passa, se tem bombardeio ou não tem bomba, se vai ter pedágio ou não vai ter pedágio. Então, isso tudo afeta o preço do combustível. A gasolina vem subindo nos últimos tempos, a tendência é que ela continue pressionada, né, enquanto tiver guerra pelo lado de lá, enquanto não tiver uma paz duradoura. Isso faz com que aquilo que muita gente, e há muito tempo não se via, não acreditava mais, está valendo mais a pena colocar etanol. Vamos passar a lista aqui para o ouvinte da CBN, Galvão. Mas olha, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, vale mais a pena você abastecer com o etanol. Mas isso depende muito de como é que você dirige e de como é que é o consumo do seu carro, né? Essas duas variáveis interferem, né, Galvão?
É verdade. Você sabe que, bom, já há muito tempo, assim, desde que começou essa história dos carros flex, né, há mais de uma década, né, eu sempre abasteci com etanol aqui em São Paulo. Eu ando pouco, muito pouco de carro, né, sempre morei perto do trabalho, ando muito pouco, Porque eu sei que a gasolina, para quem anda muito, como a gasolina ela tem uma autonomia maior, né? Dá para andar mais com um tanque, a pessoa, para evitar ficar parando mais ali no posto de combustível, muitas vezes acaba optando pela gasolina. Mas eu também, por andar pouco, eu sempre optei pelo etanol. E você, Gilberto?
Rapaz, eu vou te falar que hoje eu tenho um carro híbrido e eu utilizo mais o carro na eletricidade, né?
Tá.
Porque, inclusive, eu moro em casa e a gente colocou a placa solar, né? Então, energia fotovoltaica, então a gente aproveita, abastece a casa e abastece o carro na tomada de casa, né? Então, para mim, a economia é muito grande, porque a gente também observa que o IPVA é mais barato, né? Em alguns estados do Brasil até o IPVA é zero, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, é 0,5%. Então, quando você coloca na ponta do lápis, vale mais a pena essa economia. E isso é uma das coisas que está acontecendo, né? A explosão por conta do preço da gasolina, os carros híbridos e elétricos, né? Eles estão vendendo muito. E com esse programa do governo aí, o Move, que está permitindo que os motoristas de aplicativo adquiram o seu veículo com juros subsidiados, com bônus do governo, então a procura maior é pelo carro eletrificado. Então isso tudo, de alguma maneira, está abastecendo o mercado e isso tem muito a ver com o preço do combustível. Tanto que o governo está aumentando a mistura, né, Galvão?
Exatamente. O nosso segundo assunto, uma informação importante, né? Saiu nesta terça-feira. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a elevação do percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. Ou seja, é gasolina, mas tem ali um terço de álcool. E como os motores são adaptados para qualquer combustível, isso não é o nosso métier, né, Gilberto? Mas a gente pode dizer, no lugar aqui dos mecânicos, tal, dos técnicos, que não vai afetar, não vai trazer problema para o carro. Mas é uma medida adotada aí por conta de toda essa instabilidade que envolve guerra, a oscilação do preço do petróleo, não é, Gilberto?
É exatamente isso. Ela vale inicialmente por 6 meses, 180 dias, e os cálculos do governo é que isso você faz uma economia de 500 milhões de litros por mês que você deixa de importar de petróleo e gasolina, né? Então a gente precisa lembrar que, como você destacou no início da nossa conversa, toda a parte de frete, né, toda a logística no Brasil é predominantemente rodoviária. Então, se você compra menos petróleo diretamente para refinar e fazer gasolina, ou diretamente importa menos gasolina, você pressiona menos o preço do frete, né? Então, isso repasse para o produto final, seja ele qual for, ele fica menor, fica menos pressionado. Então, de alguma forma, isso tem a ver com esse contexto todo que a gente está falando. Quer dizer, vale mais a pena você abastecer com o etanol, lembrando que a conta que se faz grosseiramente, cada um vai ter que fazer a sua conta, e aí a gente pode dizer que lá no Globo tem a calculadora onde você coloca qual é o seu carro, quanto que ele faz com o litro de gasolina. Então tem a calculadora que permite você fazer uma conta personalizada, mas a conta grosseira é que a relação entre a gasolina e o álcool é de 70%. Então, se o preço do etanol for comparado com a gasolina até 70%, é indiferente, né? A partir do momento em que fica mais econômico você colocar com o etanol, é quando o preço do etanol fica abaixo de 70%. E isso está acontecendo porque a gasolina vai estar crescendo o preço e o etanol ficou com o preço parado, né? A gente sabe que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar e é da cana que vem o etanol. Então, a partir daí, você tem a subida de um produto e o outro preço, teoricamente, na comparação, ele fica mais barato porque o preço ficou congelado. Então, é essa relação que a gente tem hoje. E a gente no CBN Madrugada, Galvão, tem uma galera muito grande que escuta a gente aí, tá no batente, pessoal dos aplicativos,
sim,
pessoal que fica aí trabalhando virando noite, então é importante essa discussão, esse bate-papo de hoje. Né?
Claro. É, e você falou que o Brasil, com esse aumento do percentual de etanol anidro na gasolina, vai deixar de importar 500 milhões de litros de gasolina por mês. Acho que é sempre importante, né, Gilberto, lembrar para o nosso ouvinte por que, que o Brasil, que é um grande produtor de petróleo, tem que importar também petróleo, hein, Gilberto?
É porque o petróleo que a gente fabrica aqui, ele não é tão puro quanto o petróleo dos países árabes, ou da Venezuela, ou da Rússia. Então, apesar do Brasil ser um grande produtor, ele ainda tem que refinar. E esse grau de refinamento vem do grau de pureza do petróleo que é extraído em alto mar. Então, apesar da gente ter bastante petróleo, ele não é da melhor qualidade, vamos dizer assim. Então, apesar da produção ser muito grande, o Brasil, em termos de quantidade, né, de litros, ele ser um produtor relevante, o grau de refino, de pureza do produto, ele exige um grau de concentração que nós não temos. Então, a rentabilidade do petróleo é diferente, né? Na hora que você transforma em combustível, o rendimento não é igual de outros países.
Só para a gente fechar aqui, Gilberto, você falou da questão do frete, a gente não combinou, né, mas acho que vale a gente destacar uma outra notícia de hoje, que foi a aprovação no Senado da MP do frete mínimo, né, que era uma demanda, um pedido dos caminhoneiros, né, a votação foi realizada, uma pressão muito grande dos caminhoneiros e o governo com medo tremendo, né? O governo federal está com medo tremendo, o presidente Lula, de que vem aí uma greve de caminhoneiros às vésperas da eleição, que seria muito ruim do ponto de vista político. E é uma notícia também que beneficia muitos dos nossos ouvintes aqui, caminhoneiros que estão pelas estradas desse nosso Brasilzão, né, Gilberto?
Com certeza. Tinha a MP, né? A MP ia caducar, ou seja, ia perder a validade essa semana. E tinha aí um jogo político meio complicado, porque tinha que votar para aprovar, né, transformar a medida provisória em lei definitiva. E se não fosse votada, ela perderia a validade e o preço ia voltar para aquele padrão anterior e que prejudicava o caminhoneiro. Então, com a votação, vai ficar com esse subsídio, esse desconto que está sendo colocado para os combustíveis em relação ao valor do frete, e isso favorece, e também, se não ocorresse, isso ia ter que aumentar o valor do frete, isso também impactar o preço final de toda a cadeia econômica.
Muito bem, professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando o nosso bolso aqui no CBN Madrugada. Gilberto, obrigado mais uma vez. E agradecer aqui mais uma vez, já falei várias vezes aqui, né, o nosso Clauson Dutra, que brilhantemente, como sempre, nos substituiu ao longo das últimas semanas. Obrigado, viu, Gilberto?
Não, a parceria foi boa. Enquanto você estava lá assistindo a Copa, a gente estava aqui labutando, né, e chorando pelo Brasil. Né,
eu chorei também.
Tá certo. Mas olha, vai ter bolão na próxima Copa.
Com,
né,
certeza, sempre, sempre. E olha, o daqui da Rádio CBN.
O João Gilberto, meu filho, quase levou, né?
É verdade. É verdade. E olha, o daqui da Rádio CBN, eu quero dizer que eu ganhei na Copa passada. E nessa aqui, hoje, acabei de passar o Adriano, né, nessa terça-feira, ultrapassei o Adriano, que tinha sido o campeão do bolão anterior, em 2022, e tô na liderança, quem sabe, né, faltam 3 joguinhos aí, né, temos chance.
Tomara, né, tomara. E amanhã qual o seu, daqui a pouco, na verdade, qual o seu palpite?
Não pode falar.
Ah, não pode falar?
Isso é azar? Não é que dá azar, porque esse bolão é diferente daquele nosso lá, que a gente fazia todos os palpites antes de começar a Copa, né? Do primeiro, primeira fase. Nesse bolão, aqui da Rádio CBN, você não sabe o palpite dos colegas, então você só fica sabendo quando começa o jogo. Então, eu vou manter o meu palpite em segredo, viu, meu caro Gilberto?
Tá bom, tá tranquilo. Eu vou dizer para você que eu vou torcer para os ingleses.
Maravilha.
Tá bom.
Um abraço.
Forte abraço.
Até mais. Uma hora 21 minutos. A gente vai aproveitar que estávamos falando de economia e destacar um assunto que tem a ver com a questão econômica também, porque é uma grande empresa nacional, é uma multinacional brasileira, a Embraer, lançando um novo modelo de jato. Olha só, em um avião ele pousa sozinho, hein, Marcelo Rocha?
A Embraer, com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, anunciou nesta terça-feira o lançamento do Phenom 300 EV, nova versão do jato executivo Phenom 300. O principal destaque do modelo é o sistema que faz o pouso automaticamente, caso o piloto fique incapacitado durante o voo. Batizada de Garmin In-Emergency Autoland, a tecnologia identifica a emergência, escolhe um aeroporto adequado e conduz a aeronave até o pouso sem a necessidade de intervenção humana. Além desse recurso, o Phenom 300 EV ganhou o freio automático para pousos e decolagens, novos sistemas de navegação e alertas que ajudam a evitar incursões e saídas de pista. Segundo a Embraer, as novidades reduzem a carga de trabalho dos pilotos e aumentam a segurança operacional. O novo jato também teve o alcance ampliado e agora pode voar até 3.806 quilômetros sem escalas. A aeronave recebeu ainda baterias de íons de lítio, iluminação em LED e melhorias na cabine. Para os passageiros, as novidades incluem um lavatório a vácuo, área de serviço redesenhada, sistema de ionização do ar e opção de internet via satélites de baixa órbita instalada de fábrica. A conectividade por Starlink poderá ser adicionada posteriormente. De acordo com a Embraer, a terceira maior empresa de aviação do mundo, a sigla EV significa evolução e representa a nova geração do modelo com foco em segurança, desempenho e conforto. As primeiras entregas do Phenom 300 EV estão previstas para 2028. De São José dos Campos, Marcelo Rocha.
A gente vai continuar no interior de São Paulo, agora para Campinas. Marco Guarizo tem as informações sobre as investigações. Aquela tragédia na morte de uma garota, uma jovem de 21 anos, saltou de rope jump. Só que simplesmente não colocaram a corda que a prendia.
A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus os quatro investigados pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. A jovem morreu após ser lançada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump no dia 13 de junho na chamada Ponte do Esqueleto, entre os municípios de Limeira e Corderópolis, no interior de São Paulo. Passam a responder ao processo Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves. No caso de Eveline, a justiça também converteu a prisão temporária em preventiva. Os outros três já estavam presos preventivamente. Por outro lado, a justiça determinou o arquivamento do processo contra Cauê Felipe Silva Silveira, Luiz Gustavo de Oliveira, João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins. Os dois últimos chegaram a ser presos, mas foram soltos após a Polícia Civil concluir que eles não tinham participação na morte da mulher. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os acusados vão responder por homicídio com dolo eventual qualificado. Eveline também foi denunciada por fraude processual. De acordo com a promotoria, os responsáveis pela atividade tinham conhecimento dos riscos envolvidos no salto, mas deixaram de adotar medidas básicas de segurança como a conferência da conexão da corda e a dupla checagem dos equipamentos. A defesa de Luiz Felipe e Maicon afirmou que discorda da denúncia. O advogado dos dois sustenta que os clientes não tiveram intenção de matar e nem assumiram o risco de morte da vítima. A defesa argumenta que o caso se trata de conduta culposa, sem intenção de matar, e que não existe justificativa para as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público. Os advogados de Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves não haviam se manifestado até a gravação desta reportagem. De Campinas, Marco Guarizo.
1:26, agradecer a participação da ouvinte, do ouvinte CBN, Carlos Muniz de Camaragibe, Pernambuco, tia Zilda de Franca está conosco aqui, muito obrigado também ao Luiz Correia de Teotônio Vilela, Alagoas, também senador Canedo, Goiás, é o Valdinei que manda o seu bom dia. Evandro, botafoguense de Itaboraí, no Rio de Janeiro, também marcando presença. O Nínero, de São Paulo. Obrigado a você que participa também via YouTube, está acompanhando aqui as nossas imagens no estúdio, trocando ideias no chat. Obrigado pela companhia. O Valdir Cunha, de Macena, Paraíba, está também por aqui. Luiz Otávio, Nemícia Raposo, galera chegando aqui no YouTube, acompanhando as imagens. Pelo e-mail você pode sempre participar também, é só entrar no site cbn.com.br, clique lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Estamos aqui na rede social, no Instagram também, no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Obrigado a colega jornalista aqui, Bianca Romanos, chegando por aqui no Insta. A gente agradece demais a companhia. O Dr. Estevão Zizzi, Luiz Carleta, sempre por aqui também, direto de Blumenau, obrigado pelas palavras. O Chora Ninguém, de Igaraçu, Pernambuco, muitíssimo obrigado também. Galera que interage na rede social, no @phcgalvão. 1h28, Ricardo Garcia. Vamos abrir espaço para o Luiz Del Boni, que nos conta um pouquinho mais desta belíssima vitória da Espanha sobre a França na semifinal da Copa do Mundo.
A seleção da Espanha venceu a semifinal contra a França e foi a primeira equipe a garantir uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026, chegando à segunda decisão do país na história. A primeira final espanhola foi em 2010, no Mundial da África do Sul, quando se sagrou campeã ao vencer a Holanda com gol do meia Andrés Iniesta. O meio-campo rítmico, ao melhor estilo flamenco da Espanha, venceu o ataque carnavalesco da França, com gols do atacante Mikel Oyarzabal e do lateral Pedro Porro. Apesar de o placar de 2 a 0 aparentar uma certa tranquilidade, a torcida ibérica não estava tão relaxada assim. Descendente de espanhóis, Ana Maria tomava um vinho para brindar a classificação e relaxar após um jogo nervoso. Ela gostou da atuação da equipe do técnico Luis de la Fuente e já adiantou que espera encarar a Inglaterra na final.
Foi muito nervosa mesmo, né? O jogo, a França, a gente sabe que era assim, a que estava, né, em alta, e eu mesmo realmente eu acreditava na Espanha, mas eu tinha meu pezinho atrás. Mas graças a Deus, os caras jogaram muito bem e espero que joguem assim contra a Inglaterra.
Marcelo Cerdeira destacou a garra do time espanhol e disse que não prefere especificamente o time inglês na decisão, mas sim escapar de Lionel Messi.
Eu achei que a Espanha dominou o jogo inteiro desde o começo, jogou com raça. A França, apesar de ser uma das favoritas, mostrou que o futebol não é aquilo que todo mundo pensa. E tô bem otimista. Eu acho que a Espanha, ou pegando a Argentina ou a Inglaterra, ela sai vitoriosa nessa Copa. Ela merece muito. Messi é um problema, né? Ele é um cara que a gente sabe que ele entra e resolve. Então eu tenho medo. Então eu prefiro que já tire ele antes para que a gente tenha mais chance de vitória aí.
A espanhola Maria Dolores, nascida na região da Galícia e que mora no Brasil há 69 anos, projeta uma final 100% em castelhano.
Eu confio no nosso goleiro, na nossa defesa, no nosso meio de campo e principalmente no nosso ataque. A Argentina está mais cansada. Eu prefiro nossos irmãos argentinos.
Nesta quarta-feira, às 16h, em Atlanta, a Inglaterra e a Argentina decidem a segunda vaga para a final da Copa do Mundo, que acontece no domingo, também às 16h, em Nova Jersey. De São Paulo, Luiz Del Boni.
1h30, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O Senado aprovou a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário.
A votação ocorreu após paralisação de caminhoneiros autônomos que pressionavam pela análise do texto. A MP endurece as punições para empresas que não pagarem o piso, que hoje é calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A medida leva em conta a distância percorrida, número de eixos e o tipo de carga do caminhão. A proposta segue para a sanção do presidente Lula. O presidente do STF, Edson Fachin, destacou a necessidade de uma resposta coordenada do Estado contra o crime organizado, focando no uso de apostas eletrônicas ilegais para lavagem de dinheiro. Ele chamou a atenção para a importância de uma justiça articulada em rede e a cooperação entre órgãos como Receita Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O ministro também ressaltou a proteção dos magistrados ameaçados, garantindo a independência do judiciário. A Receita Federal vai pagar hoje R$500 milhões de reais em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3 milhões e meio de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única limitada a R$1.000 por pessoa. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está próximo de ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo a contagem do Partido Trabalhista, ele conseguiu o apoio de 349 dos 403 deputados que integram a bancada da legenda no parlamento. Com isso, nenhum outro candidato pode alcançar a marca para concorrer à liderança da sigla. Burnham vai substituir Keir Starmer, que renunciou ao cargo em junho. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
Uma hora 34 minutos aqui no CBN Madrugada, comigo aqui Ricardo Garcia. Vamos juntos, hein, até as 5 horas da manhã. E agora é hora da gente saber, ou não, agora é hora da gente tratar do nosso dinheiro, né, Ricardo Garcia?
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
O Cláudio pergunta se uma aplicação no Tesouro Selic pode render menos do que o CDI. Cláudio, teoricamente sim, mas é muito pouco provável. A remuneração do Tesouro Selic é atrelada a uma taxa que é estabelecida pelo Banco Central. Já o CDI é, na prática, um indexador que corrige uma boa parte das aplicações financeiras. E o CDI acompanha a taxa Selic. É possível que ocorra uma diferença entre a variação da Selic e do CDI, mas não é isso que acontece. Há muito tempo, os dois índices são iguais. Outra possibilidade de o Tesouro Selic render menos do que o CDI é devido a perdas causadas pela marcação a mercado. Pode-se imaginar um cenário em que a demanda pelo Tesouro Selic caia e o título acabe sendo negociado com um desconto. Esse desconto poderia impactar negativamente a rentabilidade da aplicação, de tal forma que o investimento indexado ao CDI acabasse rendendo mais do que a aplicação no Tesouro Selic. Mas, mesmo essa possível diferença momentânea, tende a desaparecer com o tempo. Portanto, apesar de existirem situações hipotéticas em que a rentabilidade do Tesouro Selic seja menor do que o CDI, na prática, o rendimento é igual. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Hora 36 minutos, agora é o momento do Viva Voz, que a gente apresenta sempre nesse horário aqui no CBN Madrugada. Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas, sempre a participação também da reportagem CBN.
Falávamos aqui, Carol, nos bastidores, que nada, bolão para nós já era.
É, Vera? A Vera não tava liderando, gente.
Não, isso já faz tempo. Eu fui uma espécie de Paraguai, não resisti à fase do mata-mata. É, mas eu não tô Cabo mais nem Verde. Aí pro bolão. Espanha ganhou, felicidade. Amanhã só falta da Inglaterra e tá tudo bem.
Essa torcida aí também. Só tem que combinar de alguém esconder o Mick Jagger amanhã, né? Quem tranca ele em algum lugar, sei lá.
Ele tá fingindo que ele não sabe dessa fama. Vamos ver amanhã. Pessoal, vamos pra Brasília. Samantha Klein tem mais detalhes aqui sobre a votação da pauta bomba. Oi, Samantha.
Samantha. Era Carol, o presidente. Me escutam?
Sim, vai em frente.
Então, vamos lá, retomando do zero. Olha, o presidente Davi Alcolumbre disse que quer votar hoje a PEC que cria a aposentadoria especial para os agentes de saúde. O governo tenta barrar a matéria como ela chegou à casa, ou seja, tentar amenizar de alguma forma, porque essa tem um potencial de gerar um rombo de quase 30 bilhões de reais em uma década. Questionado pelos jornalistas, quando ele chegou aqui no Senado, se os dois turnos da proposta seriam votados ainda hoje, ele disse que quer votar tudo. A medida chegou a entrar na pauta do plenário do Senado faz algumas semanas, mas Alcolumbre acabou recuando e determinou uma tramitação regular na casa, ou seja, passando pelas comissões. Lembrando que uma PEC precisa passar em dois turnos, com maioria qualificada, tendo ali um intervalo de 5 sessões entre o primeiro e o segundo turno, mas há uma série ali de manobras que pode acelerar essa votação. Lembrando ainda que essa PEC previa uma aposentadoria especial aos 57 anos para mulheres e 60 anos para homens que atuam como agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Mas, claro, traz aí uma pauta bomba para o governo. Davi Alcolumbre, que por outro lado cedeu com relação à MP do frete, que caduca já na próxima quinta-feira, resolveu bater novamente no governo. Ele disse o seguinte, ao elogiar o relator da MP do frete, ele disse que o texto chegou muito complexo ao Senado e que indiretamente ali o governo esquece muito rápido do que o Senado faz das suas contribuições. E aí ele falou o seguinte:
o Senado estava novamente no alvo das acusações e das agressões daqueles que aparentemente não fizeram muita coisa pelo Brasil nesses últimos 3 anos e meio. E eu acho que nós fizemos muita coisa pelo Brasil nesses 3 últimos anos e meio. Eu acho que nós demos contribuição para o Brasil, mas é muito rápido que se esquece quando quer arrumar um culpado para um assunto. O difícil é sentar por 10 horas, governo e oposição e o relator. Era mais fácil dizer que não ia pautar. E, de novo, iam acusar o Senado de estar atrapalhando o Brasil.
No final de junho, ele já tinha feito reclamação semelhante. Ele tinha afirmado que uma série de ataques vinham contra o Senado, justamente por conta das pauta-bombas aí em curso, em tramitação, por aqui com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações. Essa está difícil para o governo, Vera?
Esse discurso do presidente do Senado é um discurso engraçado, né? Ah, são injustos, ficam acusando o Senado de votar pauta bomba, era muito mais fácil negociar, então vamos votar a pauta bomba. É praticamente isso que ele
disse. Já que levei a fama, vou deitar na cama, né?
Exato, uma doideira, maluquice, mas é isso, está tentando justificar o dificilmente justificável, porque se você começar a abrir essas exceções de piso especial por categoria, é uma caixa de Pandora que o orçamento da União não aguenta. Então agora o governo que lute vai ter que tentar evitar o pior. É difícil, a gente sabe as dificuldades que o governo Lula enfrenta no Legislativo e no Senado é pior ainda ultimamente. Então, o caminho deverá ser o da judicialização. Eles queriam até um atalho, não precisar nem judicializar, que o Supremo pegasse e dissesse que existe uma jurisprudência ali de questões julgadas que impediriam a aprovação dessas matérias, mas isso é mais difícil, então provavelmente vai ter de ser judicializado, e aí eles de novo vão contar com uma mãozinha do judiciário para evitar uma derrota que não conseguem evitar nas quatro linhas do legislativo, né? Precisa ali de uma prorrogação, de um VAR, de um pênalti, de qualquer coisa que ajude a sanar o fato de que esse governo governou com minoria o tempo inteiro, né? Os quatro anos sendo minoritário no Congresso. É muito difícil prosperar dessa maneira e agora está aí na iminência de sofrer mais uma derrota. E a gente sabe o custo que isso vai ter, né? Só essa questão aí dos agentes comunitários de saúde, aposentadoria especial, tem um custo estimado de 30 bilhões de reais. Isso somado às outras pautas bombas que já passaram pelo Senado, algumas delas que estão na Câmara, vai criando um volume de gastos muito difícil do governo arcar.
Bom, a relação do Alcolumbre com o governo já não era boa, né? Ele está irritado com as pressões para pautar fim da escala 6-1, tem aí o foco do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas parlamentares, que sempre gera atrito com o Congresso. Falando nisso, hoje teve mais uma decisão do ministro Flávio Dino em relação às emendas, né? Ele está cobrando explicações de comissões da Câmara nesse sentido e elevou o tom aí nas críticas ao que ele chamou de uma oligarquia partidária. O João Rosa conta pra gente. Oi, João, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Vera, Débora e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. É isso mesmo, Carol, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência na distribuição de emendas parlamentares. Na decisão, Dino endureceu o discurso contra o uso irregular de recursos públicos por pessoas que não exercem mandato. O ministro afirmou que a legislação proíbe o que classificou como terceirização e privatização das emendas parlamentares. Segundo ele, apenas deputados e senadores em exercício podem indicar o destino desses recursos. A decisão é mais um desdobramento das investigações da Polícia Federal que levaram ao bloqueio de cerca de 6 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha e de mais de 119 milhões de reais do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, os dois mesmo sem mandato, comandariam a distribuição de recursos nos bastidores. Em entrevista hoje à Globo News, Valdemar Costa Neto defendeu que dirigentes partidários participem da definição do destino das emendas. Vamos ouvir.
Os funcionários só cumpriram a obrigação deles, mesmo a Tuca, só cumpriu as obrigações deles de verificar se a prefeitura tinha condições, se não tinha, se tinha, por exemplo, ainda verba nessa área. Eles só fazem isso.
Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente?
Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente.
O ministro também determinou que o Tesouro Nacional informe se é possível padronizar os códigos das emendas para facilitar o rastreamento dos recursos. Eu volto com vocês.
Ô João, nessa entrevista aí o Valdemar Costa Neto também falou sobre a crise entre Flávio e Michele Bolsonaro?
Isso mesmo, Valdemar, que é o presidente nacional do PL, como a gente já tinha lembrado aqui mais cedo, também comentou a crise interna no partido que envolve Michele e Flávio Bolsonaro. O desentendimento teve como pano de fundo a disputa pelo palanque do PL no Ceará. Flávio defendeu a aproximação do partido com o ex-governador Ciro Gomes, estratégia que foi criticada e rechaçada por Michele. Valdemar garantiu que Flávio continuará sendo candidato do PL à presidência da República e disse que Jair Bolsonaro pediu que Michele não disputasse cargos no Poder Executivo. Vamos ouvir esse trecho.
O Bolsonaro não quer a Michele em cargo executivo até ela ter um mandato para adquirir mais experiência. Que ele me falou isso no passado.
Uhum.
Que quando ele elegeu a Damares aqui, foi uma surpresa para mim. E eu falei para o Bolsonaro assim, Bolsonaro, você sabe que a Michele tem muito prestígio em Brasília? Ela pode ser governadora do estado na próxima eleição. Isso há 3 anos uhum. atrás, quase 4 anos atrás. Ele falou, não, ela tem que primeiro passar por um mandato para ela adquirir experiência.
Bom, ainda nessa entrevista, Valdemar também defendeu a avaliação a aliança, melhor dizendo, do PL com Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. Segundo ele, essa é a melhor estratégia para enfrentar o PT no estado. O dirigente ainda comentou a composição da chapa presidencial e afirmou que defende que a candidatura a vice-presidente de Flávio Bolsonaro seja de uma mulher. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. Várias coisas pra gente comentar aí, né, Vera? Pro Valdemar tá tudo bem, direcionar a emenda, mesmo ele não tendo cargo.
Acho maravilhoso que ele adora ir no Estúdio I, a Andressa sempre consegue levá-lo, e ele sempre dá uns leads, né? Na maioria das vezes contra ele mesmo e o PL. Então é o maior produtor de leads que são tiros no pé que eu conheço, porque ele tá admitindo que ele direcionava mesmo as emendas, dizendo que cabe só ao presidente de partido, porque só os presidentes de partido têm a visão do todo, quando, na verdade, a emenda é parlamentar, não é emenda de partidos, né? Então, tem um desvirtuamento óbvio aí, pelo fato dele não ter um mandato, mas ele está admitindo que participou do esquema, diz ali, a Tuca, coitada, só fez o trabalho dela, etc. E aí, em relação a Michelle, é incrível que eles reproduzem os discursos machistas sem nem perceber, né? Não, o Bolsonaro disse que ela tem que ganhar uma experiência para depois ir para o executivo. Então, para ele, está normalíssimo o fato de que é o homem que decide o caminho, a trajetória, todo o itinerário que uma mulher vai fazer. Isso que já está usando ela como puxadora de voto, usando um prestígio que ela tem muito independente dele, pelo fato dela ser evangélica, etc, etc. Mas não, primeiro tem que sentar lá Cláudia, né? Uma espécie de sentar lá Cláudia. Vai lá, ganha uma experiência e depois vai para o executivo. E eles reproduzem como se fosse a coisa mais naturalíssima do mundo. Afinal de contas, o marido é que define o que a mulher vai fazer da vida, né? Beleza.
Estamos de volta com o Viva Voz, agora para falar sobre a movimentação da chapa da esquerda no estado de São Paulo, né? Que tem como pré-candidato aí ao governo o ex-ministro Fernando Haddad. E a chapa vai começar a fazer agendas conjuntas nesta semana, reunindo Haddad, o vice Márcio França, também as candidatas ao Senado. O Pedro Pupulin tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite.
Oi, Carol. Oi, Débora. Oi, Vera. Boa noite para vocês e a todos que nos acompanham na CBN. Exatamente, vai ser a primeira agenda pública conjunta de Fernando Haddad e Márcio França 21 dias após o ex-ministro do empreendedorismo ter sido anunciado na vice do petista. Juntamente com Haddad e França, as pré-candidatas ao Senado, Simone Tebet, do PSB, e Marina Silva, da Federação Pessoal Rede, estão confirmadas para estas agendas. Entre quinta e sexta-feira, a Frente Ampla da Esquerda terá compromissos públicos em pelo menos 5 cidades do interior de São Paulo. Até o momento, as cidades confirmadas são Jales, Fernandópolis e Votuporanga na quinta e Catanduva e São José do Rio Preto na sexta. Agora, a gente relembra, a demora da participação de França nas agendas de Haddad se deu por um bate-cabeça aí em relação aos cronogramas das duas campanhas, já que França havia deixado preparado uma estrutura de campanha para disputa ao Senado. A ida dessa comitiva ao interior tem importância estratégica tanto para Haddad quanto para o presidente Lula, que conta com o pré-candidato para a estruturação de um palanque forte no estado para sua reeleição à presidência. Márcio foi colocado na vice de Haddad por possuir trajetória própria na política paulista. Ele já foi ex-governador do estado de São Paulo. Já Tebet é vista como uma ponte de Haddad com os setores do agronegócio e do empresariado no interior, enquanto Marina reforça aí a identificação do palanque com a agenda ambiental, além de ter projeção nacional. Vale lembrar, o interior do estado é justamente o reduto eleitoral do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A região concentra 53% do eleitorado paulista e é considerado uma zona de histórica dificuldade para o PT. É então no interior que Haddad vai tentar diminuir a diferença de intenções de voto em relação a Tarcísio para levar a disputa para o segundo turno. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 30% de Haddad. São 16 pontos percentuais de diferença. Eu volto com vocês, Carol, Débora e Vera.
Obrigada, Pedro. Missão difícil do Haddad essa no interior de São Paulo, né, Vera?
É, resolveram dar uma largada espinhosa, pouco confortável para essa chapa, essas cidades escolhidas. Enquanto o Pedro Pupulin falava, né, e reportava o que eles pretendem fazer e o itinerário, eu pesquisava aqui, em 2022, o Lula teve 31% dos votos em Jales, contra 68% do Jair Bolsonaro. Fernandópolis, outra das cidades mencionadas, foi 37% para o Lula contra 62% do Bolsonaro. 31% em Votuporanga contra 68% do Bolsonaro. E 32% em São José do Rio Preto contra 67% do Bolsonaro. Mais ou menos a mesma proporção da votação do Tarcísio e do Haddad. O Haddad perdeu de lavada também por placares em que o Tarcísio sempre acima de 63% e ele, Haddad, teve no máximo 36% nessas cidades escolhidas para a caravana da chapa de esquerda. Então vai ser ali eles vão amassar barro um pouco. Tentar mostrar força e tentar fazer alguma agenda com fotos e com vídeos para as redes sociais num cenário claramente hostil, claramente voltado para a eleição à direita dessa chapa, né? É um interior, é uma região do interior que votou em Bolsonaro e Tarcísio e que, pelas pesquisas, ainda deve votar dessa forma nesse ano. Então, escolheram ali ir para o risco na largada. E também vai testar ali algum tipo de liga nessa chapa, que é difícil também, porque o Márcio França está de má vontade como vice, o Haddad também preferia outro vice que não esse, e o Márcio França preferia que não fossem as duas candidatas ao Senado. Então eles meio vão se suportar nessa caravana e na campanha como um todo. Uma largada difícil para dentro e para fora.
Aí o Viva Voz, Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas, participação da reportagem CBN. A gente vai ao Paraná. Bruno de Oliveira tem informações das investigações e o indiciamento. Essa história aqui é demais, hein, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada. A mulher se passou por uma adolescente de 13 anos durante muito tempo, né? Ah, se não me engano, tem mais de 30. Vamos ouvir o Bruno de Oliveira.
Uma mulher de 37 anos suspeita de se passar por uma adolescente de 13 anos com câncer terminal para sensibilizar e obter ajuda financeira de integrantes de um grupo de oração em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi indiciada por estelionato pela Polícia Civil do Paraná. As vítimas agora esperam que ela seja responsabilizada na justiça. É o que diz a advogada Caroline Rangel.
As vítimas receberam a notícia com bastante entusiasmo. Foi a primeira vez desde que começou todo esse procedimento, que a gente viu assim, uma ponta de satisfação no semblante, nas palavras delas, sabe? A gente está otimista, agora estamos aguardando que ela seja denunciada pelo Ministério Público para então efetivamente virar ré. Porque por hora ela foi apenas indiciada, mas ainda não virou ré.
Segundo a investigação, a suspeita criou uma identidade falsa e mantinha contato virtual com integrantes da comunidade religiosa. Ela relatava histórias de abandono, violência, perdas familiares e problemas de saúde para conquistar a confiança das vítimas e oferecer um apoio emocional, espiritual e também ajuda financeira. O inquérito foi instaurado em dezembro de 2022, mas a autora não havia sido identificada. As investigações foram retomadas após a prisão da suspeita em junho deste ano em Joinville, Santa Catarina, em um caso semelhante que ganhou repercussão nacional. Na ocasião, ela teria se passado por uma adolescente vítima de abusos e autista e vivido por mais de um ano com uma família. Com as novas informações, a Polícia Civil do Paraná retomou as diligências, ouviu as vítimas e reuniu elementos que resultaram no indiciamento. De acordo com a investigação, as vítimas reconheceram semelhanças na voz, na forma de comunicação e nas histórias contadas pela investigada nos dois casos.
A gente está agora acompanhando os desdobramentos com bastante otimismo, diante, né, da repercussão que o caso teve em outros estados. Acredito que isso fará com que agora o caso aqui no Paraná corra com ainda mais velocidade. Então, a gente está confiante que, de repente, até o final do ano, ela já tenha virado ré.
O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar o caso e decidir se oferece denúncia à Justiça. Enquanto isso, as famílias aguardam o andamento do processo e esperam que a suspeita responda pelos fatos investigados. De Curitiba, Bruno de Oliveira.
Bom, a gente vai continuar na página policial do Paraná para Minas Gerais com a Desirê Miranda. Tem informações sobre o caso daquela diarista que matou um casal de idosos. Há outras denúncias que pesam contra ela, hein?
Quatro novas vítimas da diarista Paola Stephanie Cirino, de 30 anos, alegaram que também foram dopadas e furtadas pela mulher durante faxinas em apartamentos de Belo Horizonte, região metropolitana. A informação foi passada pela Polícia Civil de Minas Gerais durante coletiva nesta terça-feira, com a conclusão do inquérito do latrocínio de um casal de idosos no apartamento onde morava, na região centro-sul da capital mineira. O crime aconteceu em 29 de junho e é indiciado. Foi presa 3 dias depois. Dois inquéritos foram abertos em 2024, depois que uma idosa de 85 anos de Contagem e a filha dela, moradora do bairro Buritis, na região oeste de BH, foram furtadas após Paola trabalhar como diarista na casa delas. Elas relataram que sentiram súbita sonolência e depois disso deram falta de dinheiro e objetos. Outra moradora da região oeste de BH foi vítima da faxineira dias antes do latrocínio dos idosos. Da casa dela foram levados cerca de 30 mil reais, conforme explicou o delegado Gustavo Barleta.
Existe uma outra vítima que foi furtada, na verdade foi roubada, melhor dizendo, na quarta-feira anterior à morte do casal. Ou seja, 5 dias antes, ela praticou um crime de roubo aqui em Belo Horizonte, momento em que foi subtraído mais ou menos a quantia de 30 mil reais da residência desse casal.
A vítima é a nutricionista Rafaela Parreiras, de 28 anos. Ela contou que contratou Paola para trabalhar como freelancer depois de receber várias indicações de um grupo de moradores do bairro. Enquanto Paola esteve na casa, Rafaela se sentiu sonolenta e dormiu dentro do carro no estacionamento de um supermercado. O marido dela também foi dopado e adormeceu em casa. A nutricionista acredita que a faxineira colocou sonífero nas garrafas de água do casal e fez a limpa no apartamento.
Ela já chegou em casa com o intuito de furtar, porque eu percebi alguns comentários dela muito interessada em saber sobre as coisas. Os vídeos mostram que ela sai com muitos itens, então a gente acredita que os itens tenham sido roubados durante o período que ele estava dormindo. Ela levou as minhas roupas, ela levou joias. Com a ajuda do delegado Gustavo e com toda a equipe, eu consegui reaver grande parte dos itens, mas as minhas joias eu não consegui reaver.
A última vítima identificada é o primo do casal de idosos que morreu. O homem, que indicou Paola para os parentes, contou à polícia que também foi dopado e perdeu R$800. Na ocasião, a faxineira conseguiu convencê-lo de que ele teria passado mal e perdido a carteira. Como confiava na mulher, ele nunca suspeitou de nada. O inquérito que indiciou Paola Cirino por duplo latrocínio foi concluído e remetido à justiça. Se julgada e condenada, ela pode pegar de 48 a 60 anos de prisão. A defesa da faxineira disse que não vai comentar a conclusão do inquérito nem as novas investigações. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Termina hoje o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, suposto favorecimento ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Uma emenda parlamentar de R$ 280 mil atribuída pela PF ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi usada para custear um show da dupla sertaneja Taeme e Thiago. A apresentação foi realizada na festa de peão de boiadeiro de um município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo. Formalmente, a emenda de comissão está registrada em nome do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. O presidente Donald Trump